E começamos novamente desta forma para o oitavo episódio de Confinado a Isto, se não estou em erro. Como é que é, meus putos? Estamos bem ou não? Pois é, pá, tive aí uma bequinha ausente, mas são aquelas merdas. Um gajo não estava bem aí focado na cena, então, já. Por acaso até tinha cenas para falar, mas pá, não sei, não estava assim muito motivado para fazer, então também não quis estar a fazer dobriga. Portanto, já. Hoje, pronto, lá está. Isto é sempre. Parece que isto é de propósito, mas pronto, é aquelas merdas. Vocês já sabem onde é que eu estou, né? Ibiza, aí a representar. Mas já, estava a falar de estar motivado e não sei quê. Pá, não é só mesmo, nem é só a questão do número de pessoas que houve ou que não houve. Pá, é também, porque imaginem, que sejam 30 ou 40 pessoas, imaginar-me assim a falar para 30 ou 40 pessoas dentro de uma sala e saber que essas 30 ou 40 pessoas me estão a ouvir já é bacana, tipo, se bem que no digital a gente não tem bem noção disso. Mas pronto, se um gajo imaginar, já é bacana. E agora estou aqui a pensar, tipo, o primeiro, foram quase 200 pessoas, já dá para encher assim um cine-teatrozinho. Por acaso esta merda, um cine-teatro é mesmo uma merda que eu tenho de memória mesmo de puto. Tipo, porque eu quando era puto eu andava num colégio em Moscavide, já, no Cesário Verde. Pff, acho que é um bocado irrelevante, mas já. E íamos bué da vezes ver merdas ao cine-teatro. E então basicamente é um cinema barra teatro. É um cinema que tem um palco também, portanto dá para projetar merdas e dá para representar cenas também. E agora, por acaso, por causa desta merda também de memórias de puto, estou-me a lembrar que eu com pá, sei lá, pá, aí no meu terceiro ano eu enchi o Coliseu dos Recreios, meus putos, assim é que é. E vou-vos explicar. Porque neste mesmo colégio, o diretor desse colégio era um ator, chama-se Alexandre dos Santos. Alexandre Santos? Não. Pá, Alexandre qualquer coisa, já não sei, já não o nome do gajo. Mas também, pronto, o gajo era ator da TVI, fazia novelas e isso, e o gajo sempre curtiu bué de fazer um espetáculo de Natal com pronto. Não era ele, pronto, ele gostava que os alunos dele fizessem um espetáculo. E houve um ano que foi. Ah, e pronto, como o gajo era ator, não sei o quê, tinha alguns conectos, com certeza. E pá, como o colégio era do berçário até ao nono ano, aquilo ainda tinha algumas turmas. E dava, pá, dava para fazer uma boa salinha ali no Coliseu dos Recreios. Um bom coliseuzinho. Pronto, e então, tipo, aquilo. Porque depois iam os familiares, iam os avós, normalmente era só os pais e os avós, mas se for, por exemplo, de um puto, de todos. Foda-se, estou burro. Se for pelo menos dois pais. Dois pais? Um pai e uma mãe, obviamente. Quer dizer, também podia ser dois pais. Mas pronto, se for um pai e uma mãe, e um avô e uma avó. Ah, mentira! E do outro lado também, portanto, quatro avós, dá seis pessoas por cada miúdo. Imaginem. Isto tem calculadora aqui, o PC. 200 miúdos. E agora estou bué da burro porque não sei fazer 200 vezes. Ah, é 1200 pessoas, né? 200 vezes 6. É óbvio que é. Mas pronto, isto forem 200 pessoas. Obviamente que o Coliseu leva 1200 pessoas. Qual é a capacidade do Coliseu dos Recreios? Coliseu dos Recreios. Estava ali, estava ali. Foda-se, estás muito sintonizado, Google. 4.300 pessoas, exato, aquilo dava para encher, porque não eram 200 pessoas, acho que eram mais. Já, o colégio tinha mais pessoas. Portanto, já, e houve isto para dizer que eu, no meu terceiro ano, eu sempre curti bué de ser centro das atenções e o caralho. E pá, eu realmente tinha algum jeito para representar e cenas dessas, estão a ver? Pá, e eu fiz de personagem principal no, na história Ulisses. Pá, e foi mesmo. Curti, bué. Estão a ver? E pronto. E portanto, isto para dizer a estes meninos todos que andam aí agora a encher salas, tipo, aquele gajo que eu nunca falei aqui, O Salvador, o Carlos Coutinho e mais gajos aí. Olha, agora aquele do Corpo Dormente tem a mania que... Esse gajo aí. Não... Eu, no meu terceiro ano, será que se calhar o Bruno Nogueira já tinha ido lá? Mas já agora também. Desde quando é que o Bruno Nogueira é conhecido? Bruno Nogueira Carreira, deixa lá ver aqui. 2006, 2003. Se calhar. Mas o gajo em 2003 ainda não tinha ido ao. É porque eu, estando no meu terceiro ano, eu tinha para aí 7 anos. Foi em 2006, 2007. Portanto, talvez o gajo ainda não tivesse enchido nenhum coliseu. Mas, isto foi uma merda aqui que eu me lembrei assim. Guarda rápido. Desculpem aí. Estou com aquela merdinha de garganta, sabem? Pronto, e basicamente é isso aí que eu queria dizer. Entretanto, eu agora vi na televisão no outro dia aquela merda. É Got Talent, eu não sei. Mas quem apresenta aquilo é a Silvia Alberto. E eu nunca tinha reparado que a gaja não diz os L's, sabem? Ela não diz os L's. E depois eu comecei na brincadeira com a minha irmã a falar de formas, que é mesmo assim. Aquilo não é bem falar. Pá, é falar de formas, estão a ver? Tipo, a espinha de massa, que é, diga-se de passagem, a minha especialidade. Depois tens aquele que é tipo, nem sei o nome disso, mas é tipo falar assim, estão a ver? Sabem esse? Tem aquele do 38Qs, que é os R's, que ficam tipo meio um G, é um bocado esquisito. Depois tens aqueles que é o. Imagina, tipo, carregam bué no R sempre, dizem sempre R, tipo, brincadeira. E a brincadeira. mas pronto. E entretanto, depois, a uma certa altura, estava com a minha irmã a fazer esta merda e depois demos por nós, às vezes, a falar um com o outro, assim, estão a ver? Mas tipo, já passado esta merda. E a rirmos bué por causa disto. Porque a especialidade da minha irmã é falar assim. A minha é a espinha de massa, mas. Há dois tipos de espinha de massa e tudo. Tem aqueles que pronto, fazem o. Nos S's fazem, imaginem, massa, pronto, tem esse aí. E depois tem os outros que é mais nos X, tipo nos. Estão a ver? E meio que fazem um assobio. Tipo, imaginem, o meu nome é Miguel Matos. Então eles dizem Miguel Matos. Estão a ver este barulho aqui? X. Pronto, essa merda aí. Pronto, e então. Essa é a minha especialidade. E nós, porque é que eu estou a dizer isto? Nós chegámos à conclusão que, porque nós depois estávamos a falar, a minha irmã estava a falar assim e ela estava a dizer: e imagina lá alguém a discutir a falar assim. Opa! É que, imagina, é aquelas merdas. O gajo, ou a pessoa que fala assim não tem culpa nenhuma, não é? Mas eu desconfio que todas estas formas de falar. São curáveis com uma terapia da fala, ou assim, estão a ver? Se bem que nem todas as pessoas têm acesso a isso, é verdade, né? Mas, opá, pronto. Pá, mas são. É engraçado, foda-se. E então nós estávamos a imaginar alguém a discutir, alguém a falar assim, tipo. É porque imaginem, aquela forma que a minha irmã sabe falar bem, tipo, imagina: foda-se, Joana! Já te disse que não gosto de estar a falar com o gajo! Estão a imaginar esta merda? O gajo todo fodido com a namorada a falar assim. Pá, pronto, era só isso que eu queria que vocês imaginassem. E pronto, e era só isso aí. Que nós achamos isso engraçado. Não sei porque agora estou naquela merda, tipo, agora a contar não estava a ter tanta piada. Mas no momento teve a piada, está a ver? Entretanto, eu também. Também tenho de dizer isto aqui. Eu, entretanto, comecei a trabalhar porque, pronto, eu tirei o meu curso. Aliás, ainda não acabei porque falta o estágio, mas eu tinha bué de tempo livre e surgiu uma merda. Pá, não vale a pena estar a contar a história toda, mas basicamente agora sou consultor imobiliário. Aqueles caralhos que vendem casas, estão a ver? Pronto, esses gajos aí. E imaginem, Tipo, eu passo bué da tempo a ligar para pessoas. Bué da tempo, porque tenho que criar contactos e essas merdas. Estão a perceber, né? Ah, e já agora, isto para dizer que também esta cena, tipo, tirou-me algum tempo, estão a ver? Para, tipo, pensar em merdas para falar e isso, estão a ver? Pá, é uma desculpazinha, mas se vocês quiserem aceitar, podem aceitar. Ah, e já agora, pá, vou voltar aí atrás porque eu queria ter dito isto. Que esta merda que eu estava a dizer não é só números e não sei o quê de eu estar motivado ou não motivado. Porque há uma cena que, tipo, imaginem, ouvem 30 pessoas, lá está. Mas, tipo, eu nunca vejo muito feedback, estão a ver? Tipo, eu não estou a pedir que todas as vezes que ouçam o pod e, tipo, pensem em merdas ou não concordem com o que eu digo ou que tenham merdas para dizer, que me venham mandar mensagem. No Insta, isto presumindo toda a gente que ouve isto me segue, mas se ouvem isto e não me seguem, miguel.matos2899. Pronto, e isso é bacana porque, por exemplo, o meu primo faz esta merda e às vezes é tipo uns pontos só. O gajo diz, ah, isto tal, e diz qualquer merda e eu às vezes bato com ele. Isso é bacana, tipo, se o pessoal fizer, estão a ver? De vez em quando, lá está, não tenho estado todas as vezes a fazer isto. Isto é, mas imaginem, isto é como se eu tivesse um Patreon, mas não tenho. Basicamente, o Patreon é as DMs do Insta. E eu queria dizer mais uma merda que. Ah! E também, tipo, pá, vão partilhando aí, estão a ver? De vez em quando também, quando. Sem estar a querer, não é? Porquê é que eu disse isto? Porque agora anda a ligar. Foda-se! Anda a ligar. A bué de pessoas. Imaginem, como é que um gajo faz mais ou menos isto? Grande parte dos números que um gajo liga é de anúncios que estão na net, tipo no, nos, nos sites para vender casas. Claro que as pessoas têm vida e o caralho, tipo, é óbvio. E portanto não tenho que estar sempre agarrado ao telemóvel. Mas imaginem, quando eu ligo para uma pessoa, a pessoa não sabe se eu sou um agente imobiliário que lhe vai chatear a cabeça, porque pronto, coisa. Ou se é alguém que está realmente interessado em comprar a casa, não é? E é uma merda que a mim não, pá, não sei, faz um bocado. Só se as pessoas já sabem mesmo que imaginem. Ah, este gajo ligou-me, tipo, se ele for mesmo. Se ele tiver mesmo interessado, tipo, ele vai-me ligar outra vez, estás a ver? Porque é bué de raro as pessoas que ligam de volta a dizer, ah, recebi uma chamada deste número, não sei o quê. Estão a perceber? Mas, e mesmo assim, eu às vezes ligo, pá, ligo uma vez, imaginem, estou de manhã a fazer merdas, ligo, não atendo, ok. Ligo um bocadinho mais, pá, sei lá, uma hora depois, não atendo, ok. Vou ligar à tarde, ligo à tarde, não atendo. Está-se bem, vou ligar no dia a seguir. Ligo numa hora, tipo, diferente. Imagina, liguei à tarde no dia anterior, tipo, mais à tarde, ligo tipo às 3. E nunca me atendem. E eu ligo, tipo, imaginem, mais no dia a seguir e voltam a não atender. Opa, imaginem. E os gajos têm lá o anúncio. Tipo, eu sei que tu não vendes esta casa, de certeza, porque o anúncio não tem assim tanto tempo e. Estão a perceber? E esta merda a mim irrita-me, porque. Imaginem, não é só. Porque eu tenho isto aqui, eu pus aqui o tema de pessoas que não atendem o telemóvel. Esta merda irrita-me como ao caralho, mesmo que seja há bué de vezes que pessoas estão bué de tempo no telemóvel, e é que eu sei, e depois quando eu preciso, pá, imaginem, porque é para combinar alguma merda ou assim, e preciso saber horas, e eu ligo e tipo, não me atendem. Depois ligo à outra que está com ele, tipo, também não me atende. Depois. Aí a foda-se, dá-me uma grande raiva, estão a ver? Pronto, mas neste caso é pessoas que supostamente têm um interesse. E mesmo assim, pá, não atendem, nem voltam a ligar e faz um bocado de confusão. Percebem isso? Portanto, já. É isso aí que eu tenho. Portanto, vocês agora já sabem que eu, para além de podcaster, também sou consultor imobiliário. Entretanto, o que é que eu também tenho estado a ver aí e tenho visto mesmo religiosamente é. Os episódios do Rico Fazer de The Last of Us. Pá, sei que esta merda é um bocado específica agora, mas pá, é grande jogo, estão a ver? E tipo, pá, é bacana, estão a ver? E aliás, eu nem quero jogar o jogo, eu só quero mesmo ver o Rico a jogar. E por acaso foi engraçado. Porque, opá, o Rico, se vocês não conhecem, o gajo é, um gajo é o gajo mais genuíno de sempre. É o youtuber mais genuíno de sempre. Percebem? Claro que ele, se calhar, às vezes exagera um bocado em certas merdas, mas é tipo um bocado de personagem nesse aspecto, mas ele é bué da genuíno. E o que é que acontece? A história É de um apocalipse zombie. Aquilo já é a parte 2. A parte 1 já saiu há algum tempo. Tipo, há, sei lá, 5 anos ou mais. E eu acompanhei também já com o gajo. Porque eu já acompanho o Ricardo é da tempo. Vocês não estão bem a perceber. Mas pronto, isto para dizer que o gajo... Pronto, aquilo... A história é de um apocalipse zombie, não sei o quê. E no início desta parte 2 acontece uma merda. Assim, meio triste. Pá, e o que é que acontece? Quando as pessoas... Quando acontece merdas tristes, as pessoas choram. Só que isto é um jogo, estou a perceber. Mas o Rick, ele chorou na mesma. Imagina, eu estava tipo emocionado, genuinamente também, com o que estava a acontecer, porque aquilo está tão bem feito, emocionado, mas não a chorar, tipo, a sentir a merda. Estava a sentir aquilo, mas ao mesmo tempo estava-me a rir, porque estava a ver o Rick a chorar, mesmo, tipo, lágrima e tipo, estou a ver. Por causa de um jogo. E a cena é, imaginei. Ok, tipo, as pessoas às vezes choram com filmes e isso, mas normalmente quando se chora com um filme é merdas que aconteceram mesmo. Cenas reais. Inspiradas em factos reais. Por acaso, aquele do milagre da cela 7, ou como é que é? Eu nunca vi isso depois. Mas não sei se isso é inspirado numa história real. Por acaso, só assim, a título de Curiosity. É Milagre da Cela 7? Yeah. Deixa-me só ver aqui. Milagre da adaptação do filme sul-coreano. Deixa-me só ver aqui. Inspirado em factos reais. Baseado em factos reais. Fatos reais. Claro que isto é brasileiro. Está a demorar muito a tempo, está a demorar muito a tempo, está a demorar muito a tempo, acho que vou cagar, não é? Não, mas agora é fedido porque, tipo, entretanto já introduzi isto aqui, agora curtia de saber. Agora ia meter uma mudança. Porque eu já disse, estou em Ibiza, não é? Acho que já. Porque já, 17 minutos, está-se bem, está-se bem. Acho que queria. Pá, foda-se, porque é que isto não diz logo aqui? É baseado. Opa, acho que não é. Mas pronto, não interessa. Tipo o Marley e eu, foda-se. Por exemplo, esse filme. Eu acho que já vi esse filme, mas não sei se já vi todo. E aquilo toca e pronto, dá. Se fores assim mais sensível, choras. Mas aquilo, pá, é um jogo, é um apocalipse zombie, é uma merda pá, que sei lá, eu acho que nunca vai acontecer. E se bem que aquilo não dá para chorar porque é um apocalipse zombie. Dá para chorar pela cena que acontece. E por pá, em certo aspecto tu até estás mais fazes parte integrante do jogo, fazes mais parte integrante do jogo do que num filme, porque tu no jogo tu estás com a personagem, corres, saltas, vais, estás a ver? Portanto, nesse aspecto até dá para perceber. Mas pronto, era só isso que eu queria dizer, é que eu estou mesmo bué da viciado naquilo e sai um episódio, por acaso agora estou a dizer esta merda e estou em falta com os dois episódios de hoje. Mas foi porque, e vou já aqui dizer, que eu acho que ainda não tinha dito, hoje tive a limpar a casa, pá, e deixem-me que vos diga que fiquei mesmo bué orgulhoso de mim, porque fui eu que sugeri para. Porque é assim, tipo, nós temos uma senhora que costuma ajudar cá em casa, só que a senhora foi operada. E pronto, então não está cá. Já para aí, ela, sei lá, se calhar não, se calhar ainda não fez o mesmo, mas está quase. Pronto, e então nós estamos habituados a ter a casa limpa todas as semanas. E eu agora, pá, até a mim já me estava a fazer um bocado de confusão. Já havia de vez em quando assim uns cotõezitos e essas merdas, e eu já estava a fazer confusão. E porque é que eu estou a dizer que me senti orgulhoso? Porque fui eu que ontem disse assim. Eu já tinha dito à minha irmã, Mariana, amanhã, hoje, vamos limpar a casa. Pronto. E depois disse ao jantar: ah, pai, olha, amanhã estou a pensar em lavar a casa. Lavar a casa? E lavar a casa. Porque foi mesmo quase tudo. E o gajo disse: ah, ia, por acaso. Por acaso. O gajo. O meu pai disse: ia, por acaso já estava a pensar. Também já estava a pensar fazer isso. Portanto, ainda bem que dizes. E eu fiquei mesmo, foda-se, estou mesmo, estou a ficar já, pá, crescido, né? Tipo, porque aposto que se eu fosse pai, sei lá, há uns aninhos atrás, não me fazia muita confusão ver aquilo. Não, na verdade faziam, porque eu sempre fui um bocado conas com estas merdas. Mas pronto, e porque é que eu cheguei aqui que estive a fazer? Ah, porque estive a fazer limpezas e há. Ah, e já sei o que é que eu queria dizer também. Eu tinha-me lembrado, quando me lembrei que disse que tinha feito limpezas, queria dizer que eu ontem recebi um convite de um amigo meu para ir jogar ténis, que nós temos ido jogar. Pronto, eu no outro dia falhei porque, pá, meio que me magoei. Pá, não me magoei, mas estava assim meio fodido aqui do braço por causa do ginásio e não sei quê. Porque eu continuo bodybuilder. Também não sei se estão a par disto. Pronto, mas estava assim meio coisa e então ele perguntou se eu queria ir. Eu disse-lhe assim: não, puto, amanhã vou fazer faxina. E o gajo: vais fazer o quê, puto? E eu: vou fazer faxina, puto. E ele: oh, puto, desculpa lá, mas eu não sei o que é isso. Então, já, o gajo não sabe o que é fazer faxina. E depois eu fui ter com uns amigos à noite e perguntei lá no grupo de amigos: malda, vocês sabem o que é fazer faxina? Ah, porque ele também estava lá, esse meu amigo, que me convidou. Vocês sabem o que é fazer faxina? E quase toda a gente sabia o que é fazer faxina. E espero que vocês também saibam o que é faxina. Porque não é faxina de fascinar, é faxina com. Ou é? Agora não sei. Faxina com X. Está aqui no dicionário Pribeirão. Serviço. Não, limpeza de uma casa, divisão ou de um espaço. Mas isto, esta merda. Pronto, tens uma desculpa porque. Meu puto céu, tens uma desculpa. Porque isto é de origem brasileira. Mas mesmo assim, foda-se, esta merda ouve-se bué da vez, ou não? Mas pronto, se vocês não sabem, mamem aqui desta knowledge, fazer faxina é limpar a casa. Porquê que eu cheguei aqui? Porque não tinha visto. Hoje ainda não vi os episódios. E o que é que eu também queria aqui dizer? Porque no outro dia estava. Pronto, eu vi um episódio e logo a seguir apareceu-me um vídeo do Rui Unas. Um live show do Unas, de um bacano que, pelos vistos, já lá tinha ido, que foi o Francisco Mourão, exatamente, que o gajo é da Exopolítica. E agora vocês não sabem o que é a Exopolítica, e eu quero que vocês pensem o que é que acham que é a Exopolítica. Não é nada disso que vocês pensaram. Porque, e deixem-me cá procurar outra vez para dar uma definição certa. Exo política, foda-se. Pô, estou bué de pesquisas na net. Exopolítica. Ui. Termos conhecido para a maioria das pessoas, a não ser para os interessados, no tema da ovnilogia, ou aqueles que tenham visto alguns dos programas do canal História, mas mesmo esses, ok, o que é que tu me digas? Portanto, basicamente a exopolítica é merdas de ovnis e ETs e isso, estão a ver? Que merda de explicação. É que há uma. Foda-se, pá. É que eles têm um portal e tudo português. Exopolítica CS Portugal. Exopolítica. Estava aqui escrito uma merda, mas desapareceu. Está aqui a Exopolítica. É um campo científico interdisciplinar com raiz nas ciências políticas que se focaliza na investigação e educação pública no que diz respeito aos atores, instituições e processos associados à vida extraterrestre, assim como às implicações que acarreta o surgimento de um novo paradigma. Pronto, então basicamente o gajo é o Big Boss desta merda. E percebe bué daquilo. É, o gajo percebe mesmo bué. Tipo, o gajo sabe bué da. Claro que o gajo. Para um gajo ser representante disto, tem que saber bué. Mas o gajo sabe bué, tipo, acontecimentos, datas, nomes, tal, locais. Pá, bué da merda, estão a ver? Mas era engraçado, porque este gajo, tipo, não é daqueles fanáticos burros que toma aquilo como garantido que há ETs e. Aliás, eu. Como é que eu ia dizer? Porque o gajo não dizia há ETs e não sei o quê, e há vida. Tipo, o gajo diz que há uma grande probabilidade de haver e aceita a possibilidade que isso há, que pronto, que isso seja verdade. E eu, opá, eu digo-vos, eu tenho, tipo, não posso ter a certeza, mas eu tenho quase certeza que tem que haver mais merdas aqui no universo, não é? No chamado universo. Porque, pá, foda-se, tá cada vez mais se sabe que isto. É gigante, tipo, o universo. Nós vivemos aqui no, no, na Via Láctea Aliás, dentro da Via Láctea, no sistema solar, e portanto, na Via Láctea só há bué da merdas. E depois fora da Via Láctea há mais colhões de cenas. Portanto, é óbvio que nós não somos os únicos sortudos a viver aqui. Aqui no universo, percebem? E portanto, é isso. Eu acho que há pessoal aí mais. Pá, de certeza que, pronto, apareceu cá mais cedo que nós. Porque eu tenho a desconfiança que daqui, assim como nós, por exemplo, já estamos a ir a Marte e estamos a ir a merdas. E merda outra vez aqui na garganta. Preciso beber água. Ya. Pá, estou mal, meu. Estou aqui. Aquela chamada gosminha. Pá, que nojo. E o que eu estava. Ah, estou convencido que daqui a, sei lá, 500 anos, e isto é uma mixuruquice de tempo, mas eu tenho quase certeza que nós vamos estar. Quer dizer, tenho a certeza, mas depois não tenho como comprovar, nem tenho como saber se é verdade ou não. Acho que nós vamos estar, tipo, bué de longe daqui a ver merdas, estão a ver? Porque, aliás, basta verem. E o gajo, este Francisco, fala disso. Acho que foi. Não sei se foi o Armstrong que disse essa merda. Que os avós dele andavam de cavalo e ele foi até à Lua. Portanto, e isto num espaço de menos de um século. Portanto, bem, eu estou aqui a falar, estou mesmo. Sá, 26 minutos. Bem, o que é que se foda-se passado os 30 minutos? Mas e pronto, o que é que eu estava. Ah, estava a dizer que acredito que isso possa ser possível, nós daqui a 500 anos estarmos a ir a outros planetas e isso. E portanto, assim como aceito que haja outros povos a virem cá ver, deixa lá ver o que é que estes gajos acham aqui. Há vida? Como é que é? Há quanto tempo é que foi? Não sei o quê, estão a ver? Só que muito mais evoluídos. Porque ele fala disso mesmo. Que eles, pá, que são. Têm. Pá, têm várias características que. Tipo, da cena deles não se deixarem apanhar e de nunca. Pá, não sei, não, se bem que esta merda de não se deixarem apanhar, também depois o gajo falou de uma merda de um documentário que é do Bob Lazar e que eu fui ver ontem, especificamente para vos falar aqui, que é de um bacano que trabalhou na Área 51 e que decidiu vir cá para fora licar merdas. Mas já, tipo, lá dizem que têm naves, ET, portanto, de extraterrestres e isso. Têm OVNIs lá e que investigaram como é que aquilo funcionava e tudo mais. Portanto, não sei bem, imaginem, porque é um bocado esquisito que eles são realmente mais avançados do que nós. Mas depois, pá, não sei, deixam-se apanhar assim. É um bocado esquisito, mas não sei bem explicar. Pá, mas eu tenho quase certeza, e tipo, se vocês acham que não existe mais nada aqui, pá, lamento dizer-vos, mas eu acho que vocês são uma beca burros. Porque, pá, esta merda não pode girar toda a nossa volta, tipo, é impossível, estão a ver? Por isso, pá, já, de certeza que. Porque imaginem, pode haver vida noutros sítios, mas que não tenha. Não seja a vida que nós. Tipo, imagina, podem respirar outra merda qualquer. Em vez de respirarem ar, respiram água. E. Pá, não sei. Estão a ver, foi um exemplo estúpido, mas. Não tem que ser a vida como nós conhecemos, mas. Mas pronto. E este comentário que eu estava a falar, eu acho que é bacana. E vocês. Aquilo no início é um bocado secante, mas depois aquilo até é bacana. E o gajo. Este Bob Lazar. Pá, já, eu posso dizer isto. O gajo trabalhou lá na Área 51, numa das secções, e o gajo dá o testemunho. O gajo já veio cá para fora dizer merdas, tipo, pá, há 30 anos, estão a ver? Mas agora fizeram um documentário. Agora, tipo, pá, há 2 anos, o que é que foi? E só tem um, aquilo é 1 hora e meia, tipo, não é muito grande. Portanto, vê-se bem. Mas pronto, o gajo trabalhou lá. E trabalhou especificamente na área de estudo em que eles estudavam a propulsão das naves pá, não identificadas, ou como é que aquela merda se chama. E basicamente eles têm capacidade de criar uma gravidade, tipo uma gravidade própria, estão a ver? E ele explicou que ele se movia, estas naves se moviam. Epá, que eu não. Epá, eu vou dizer isto que se foda, porque eu depois tenho uma cena para dizer, porque preciso é de dizer isto, que. Porque há, vocês já vão perceber. Pronto, o gajo explica que elas têm a própria gravidade e que elas. Foda-se, está-me a faltar a palavra. Portanto, mexem na gravidade. Pá, não é mexer. Mas pronto, vocês estão a perceber? Para se mover. Tipo, eles criam uns. Epá, não sei. Aquilo é difícil de explicar. Ainda por cima, por um gajo que é burro como eu. Pronto, vá. Tipo, dentro de um gajo esperto, sou um gajo burro. Mas isto eu estava a explicar. Ele diz que basicamente o que acontece é: imaginem a nave e ela o que faz é criar um espaço vazio à frente dela. E como há esse espaço vazio, tu vais para lá, tipo a nave vai para lá. Enquanto um avião, um helicóptero, é tudo por ação-reação. Esta merda agora é conceitos de física. Quem não souber um caralho disto está fodido, mas pronto. Portanto, há uma força, uma propulsão. Aquilo faz força para trás e deslocar e o ar vai-te empurrar, estão a ver? É isso que acontece, o ar que está atrás. Agora, eles movem-se aí, eles criam vazios à frente deles e vão para lá. Pronto, não sei se conseguiram perceber até aqui. Mas depois eu fiquei. E pronto, isto funciona no ar, isto supostamente também deverá funcionar na água, porque estas naves também se conseguem pronto, locomover na água. Mas depois no espaço eu estava a pensar e não faz sentido esta explicação. Ou então, pronto, lá está, eu sou burro e não percebi. Porque no espaço, se vocês sabem, não há gravidade. Portanto, o que acontece é as merdas, imaginem, se vocês se vos largarem no espaço quietinhos, tipo quietinhos mesmo, vocês ficam lá parados, não se conseguem mexer. A não ser que uma merda vos bata e vocês vão até sempre, até uma merda vos bater outra vez. Pronto, é assim, por isso é que imaginem as naves e o caralho, quando vão para o espaço, gastam bué combustível é quando há ar, tipo na estratosfera e isso. Depois, quando chegam ao espaço, basta um tss, e aquilo. E anda tipo sempre na mesma velocidade até ao fim. Pronto. Agora, não havendo gravidade, como é que ela vai criar? E portanto, não havendo nada, como é que ele vai criar vazio no nada? Estão a perceber esta merda? Faia, fiquei com esta dúvida aqui. Tipo, se não há nada para criar vazio, já aquilo já é vazio. Não dá para não fazer nada. Não sei se consegui explicar ou não, maltinha. Mas pronto, é isto aqui. E portanto, mesmo que eu agora seja um burro do caralho, com esta merda toda. Vocês podem ter ficado bué da confuso e acharam que eu sou bem inteligente. E entretanto, 33 minutos. E acho que vou ficar por aqui. Tinha aqui mais merdas para falar, mas opá, está-se bem. Fica para a próxima. E há vocês aí que estavam com saudades minhas, mas que não disseram. Estou aqui de volta. Quem disse que estava com saudades minhas? Um beijinho muito grande. Onde vocês assim entenderem. Está bom? Com vocês é Rico Fazeres. Até à próxima e fui! Obrigado! Vai, meus putos, portem-se bem. Se faz favor.